Olavzinho.
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 Olavzinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Olá, boa tarde. Eu sou a Fátima Santos Costa e este é o Olavzinho do dia 24 de outubro, aqui na sua Rádio Freguesia de Belém.
E eu sou a Luísa Albuquerque e sejam bem-vindos todos os que nos escutam aqui nesta rádio online, sempre consigo a fazer-lhe companhia 24 horas por dia, 7 dias por semana.
No primeiro dia deste mês de outubro, como provavelmente sabem, assinalou-se o Dia Internacional do Sénior, uma data de reconhecimento e celebração das contribuições inestimáveis da população sénior à sociedade. Mas ao longo deste mês têm sido muitas as iniciativas e as entidades que se têm associado a esta comemoração.
É verdade. Este mês dedicado aos mais séniores tem proporcionado a oportunidade de homenagear e valorizar aqueles que tanto enriquecem a comunidade com a sua sabedoria e experiência de vida. Muitas atividades deste mês têm tido como objetivo proporcionar momentos de alegria, convívio e lazer, promovendo assim felicidade, saúde, bem-estar e a qualidade de vida desta população. Nós aqui no Olavzinho não podíamos deixar de terminar este mês sem assinalar esta data.
E, para falar, sobretudo, sobre o que a nossa Junta de Freguesia promove normalmente para os nossos séniores.
Sim, porque é bastante. Uhum. E nós não esperamos pelo mês do sénior para nos lembrarmos dos nossos séniores.
Pois não. E para nos falar sobre as diversas atividades e iniciativas que nós aqui na Junta promovemos, temos connosco as nossas colegas, a Joana Richard e a Natasha Santos. Olá, Joana. Olá, Natasha.
Olá.
Mas teremos ainda mais entrevistas, não é?
É verdade. E mais à frente vamos ainda ter dois convidados que são participantes assíduos das nossas atividades. Vamos ter aqui connosco em estúdio a Maria Armandina e o Adelino Cação, que são um casal
muito simpático,
super simpático. Que nos irá dar um testemunho sobre como é ser sénior nesta freguesia.
E teremos ainda em entrevista ao telefone uma representante da Associação Amigos Improváveis, que é uma associação que existe desde 2014 e que desenvolve um trabalho de voluntariado muito interessante em prol desta faixa etária sénior. Mas vamos já começar a nossa conversa com as nossas convidadas, a Joana e a Natasha, logo a seguir ao Separadores.
Joana, Natasha, concordam com aquilo que dissemos sobre a importância do contributo que os séniores dão aqui à nossa sociedade? Começamos aqui pela Joana, pode ser.
Totalmente. Os séniores são a vida desta freguesia. Aliás, é uma freguesia envelhecida. Sim. Temos uma população sénior elevada, mas super ativa.
É verdade.
Às vezes mais ativa que alguns jovens.
Muito mais.
É verdade.
Muito mais.
Eles já não têm agenda para colocar mais atividades que nós possamos vir a ter novas.
E é incrível como eles aderem a tudo, não é?
Completamente.
Estão dispostos a participar em qualquer iniciativa que se lhes proponha. Oh, Joana, nós às vezes conversamos as duas.
Sim.
Como é que é possível eles terem tanta energia com uma idade avançada como alguns têm, não é?
É verdade.
Alguns andam na casa dos 80 e
nós temos uma sénior, bem, durante muitos anos, infelizmente, quer dizer, é o ciclo da vida e alguns já faleceram, mas nós tivemos uma sénior com 99 anos que opera a campo todos os anos.
99 anos.
Eu já não conhecia essa senhora.
Não, faleceu aqui há 5 anos. Mas, quer dizer, agora temos uma de 96 que faz os ritmos latinos, portanto, todas as semanas ela dança.
Pois, mas tu, professor Vítor, uma vez quando veio aqui à rádio, falou-nos dessa senhora.
Exatamente. É a mesma senhora, é a Zulmira.
Exatamente.
A nossa grande Zulmira.
É verdade.
E notas que, ou não sei se alguma vez falaram sobre isso, mas foram pessoas que sempre foram com uma vida ativa ou resolveram agora nesta idade?
Algumas procuram uma atividade para não estar. Exatamente. Ou porque os filhos também acham que o devem fazer, para não ficarem tão fechados em casa.
Vão convencendo às vezes os pais a inscreverem-se em atividades.
Mas há muitos já eram muito ativos.
Mas também é verdade que o que acontece é que a partir de certa altura da vida das pessoas, enfim, deixa de se ter aqueles encargos de família que se tem quando os filhos são mais pequenos, alguns ficam com os netos, mas entretanto os netos também vão crescendo.
Pois,
e a pessoa acaba por ficar...
Tempo.
com mais tempo livre, não é?
Sim, sim.
E muitos deles, se calhar, ocuparam muito tempo da vida deles com estas... com estas tarefas que eram mais da família, da casa, e agora já não tanto, e descobriram que há todo um mundo, não é, Joana?
Completamente.
Porque há todo um mundo para explorar.
Nós já estivemos aqui uma vez a falar sobre o Pré-Camp Sénior, e realmente é engraçado como nunca tínhamos levado as crianças à piscina, à piscina tão longe em Santarém, nunca tínhamos levado as crianças aos carrinhos de choque. E os séniores começaram a fazer tudo isso.
A mesma coisa.
Antes das crianças.
Não, eles
e
este ano,
tudo.
Este ano, por exemplo, foram ao mini-golf, divertiram-se imenso. Fizeram um campeonato. Mas foi
sim,
assim.
Eles são competitivos.
Era isso que eu ia dizer. Foi mesmo à séria. Uhum. E arranjaram. Eu jogo melhor e agora não quero jogar, que ela está ali e eu não faço parte da equipa dela. Mas muito engraçado. Sim. Tudo numa boa, sem se zangarem. Mas foi muito engraçado.
E já que estamos aqui com a Joana, e começámos pelas Joana, queres-nos falar também sobre algumas atividades que são dinamizadas?
Temos muitas
aqui na Junta.
Algumas, posso dizer algumas, até porque nós disponibilizamos no site da Junta o mapa de atividades. Pronto, está incluído também algumas ginásticas infantis, mas...
mas quem queira consultar pode ir ao site da Junta,
pode ir ao site,
que está sempre lá.
Porque 99% das atividades que lá estão são para adultos sénior. Temos aulas de informática, em que há vários graus e os alunos conseguem começar do mais básico até perceber o Office e o Excel. Portanto, o Office inclui Excel, etc. Temos os ritmos latinos, que são umas danças muito engraçadas, com uma professora com uma energia fabulosa.
Que quando se apresentam têm toda uma produção.
Eles fazem espetáculos maravilhosos na Feira da Saúde e são chamados para ir a muitos lares, porque é um grupo muito divertido. Temos a ginástica sénior, que é do desporto, mas que não podemos deixar de mencionar, porque o professor Vítor é maravilhoso.
É um ícone,
não é?
Também nesta freguesia.
Tem uma energia também fantástica. Temos pintura a óleo, temos arraiolos, temos imensas atividades para eles. E depois temos as outras que são anuais, como a festa de Natal Sénior, costumamos levar uma média de 150 séniores. Os passeios grandes, em
pois
que
é,
passeamos
que falar, os passeios
Portugal,
também vão passeando ao longo do ano.
Mas aí é março, abril, maio e junho.
Pronto, aproveitar o bom tempo.
Bom tempo, mas não muito calor.
Um calor,
temos os passeios pedestres, todas as terças-feiras eles passeiam à tarde por Lisboa. Temos imensas atividades.
Tudo organizado pela Junta.
E o que é engraçado é que os nossos séniores depois têm toda uma agenda preenchida. Hoje têm as danças, amanhã têm a ginástica,
porque
depois têm a hidroginástica.
Porque faz yoga, faz os ritmos, vai à informática,
fazem a semana inteira. E vão arranjando um bocadinho para... Hoje tenho que tomar conta do meu neto, não posso ir.
Isso já vem em segundo plano.
Não sei se não podemos ter em segundo plano, mas já é algo que se encaixa naquela agenda que já está pré-estabelecida com estas atividades todas.
Mas eles estão sempre disponíveis. Nós vamos falar disso de certeza mais à frente, que eu presumo que a Fátima queira falar sobre isso, mas nós fizemos uma atividade esta semana que foi... agendada muito, a exposição de fotografia que foi muito em cima da hora, e eram uns 40 ou 50 que tivemos presentes para a exposição de fotografia lá connosco.
E já que tu falaste agora na exposição de fotografia, vamos aproveitar para dizer mais qualquer coisa. Esta exposição de fotografia, que, como tu dizes, é verdade, nós planeámo-la em menos de uma semana. Já estava pensada, a ideia já existia, mas enfim, concretizar foi em menos de uma semana. Isto surgiu porquê? Porque lá está, os nossos séniores tão participativos. Nós temos uma sénior que participa em diversas atividades, mas também nos campos de férias, que é a Maria José Carreira, que vive aqui na freguesia desde 2014, portanto já há um bom tempo, está reformada. Gosta imenso de tirar fotografias e fazer vídeos durante os campos de férias. E eu, entretanto, nós fomos reparando que ela fazia imensas fotografias e às vezes, mostro lá e tal. E algumas até eram extraordinariamente criativas. E às tantas eu disse, não gostava de fazer. E ela ficou logo entusiasmada, disse logo, sim. Pronto, nós ainda estávamos em pleno campos de férias, portanto, ainda tivemos que esperar que os 4 turnos terminassem, não é? Que terminaram na primeira semana de setembro. Depois houve aqui uma série de outras coisas, que enfim, tarefas nossas que se meteram pelo meio, mas acho que a Joana e eu conversámos e não podemos deixar passar isto muito da última semana do campo de férias, do dia 8 8 de setembro, porque pastorar não faz muito sentido, fica muito distante, e ao mesmo tempo também há aqui o mês de outubro, que é um mês dedicado a esta população sénior, também não vamos esticar isto para lá para diante do ano, porque depois começa a não fazer sentido. E então só podia ser no dia 20. E quando ligámos à Maria José, perguntámos: olha, dia 20 pode ser? Ela disse: deixa-me só ver, mas acho que o meu marido tem uma consulta de manhã, mas eu organizo-me, não há problema. E pronto, e aquilo acontece. Então, sexta-feira, fizemos a inauguração, não foi? E correu lindamente, porque ela estava felicíssima e apareceu imensa gente. Imensa gente.
Que só foram contactados, só souberam da última da hora. Segunda ou terça,
na segunda, depois, própria semana. Exatamente. E eles logo, sim.
Eles vão.
Aliás, a Maria José estava muito comovida porque nem esperava que aparecessem tantos. E estava toda feliz por isso. E já agora resta dizer que esta exposição é uma exposição temporária, que nos cartazes e nas divulgações que fizemos nas redes sociais diz que está patente até 10 de novembro, mas em princípio vai prolongar-se durante mais um tempo, talvez quase até ao fim do ano. Não é, Joana?
Exatamente.
Mas pronto, convidamos
a irem ao centro social. Estão convidados a ir ao centro social.
Exatamente, a entrada livre. 11.
Bairro de Belém, Rua 11. 11. É isso, tenho que dizer ao contrário. Bairro de Belém, Rua 11.
E portanto, esta é uma pequenina amostragem, são 10 fotografias que escolhemos das centenas que a Maria José fez e dos vídeos que fez. E como ela tinha mais fotografias e mais vídeos, nós juntámos as muitas fotografias e vídeos que nós vamos tirando, não é, Joana?
Sim.
E estamos a projetar num ecrã grande, num plasma, para completar estas 10 fotografias que estão expostas. Mas não deixem de ir lá espreitar.
Sim, estão todos convidados.
Exatamente. E... entretanto, nós, para além de falarmos das nossas atividades, que são tantas, não é? Também precisamos dizer e falar sobre um outro relato que tem a ver com o serviço social e que é mais aqui a área da Natasha, não é?
E todo o apoio que é dado aos
sénios. Exatamente, já agora é importante falar sobre isto, porque nós estamos aqui a falar daqueles que estão...
Mais ativos,
mas que não deixam de precisar, muitos deles, do apoio social, não é?
Sim, é verdade.
E que nós temos pessoas que vão ter contigo para procurar estes apoios da Junta, mas que fazem parte destas
das atividades,
não é?
Sim, é verdade. Como a Joana estava a dizer, a freguesia acaba por ser muito envelhecida. E claro que as pessoas gostam dos passeios, mas também é preciso fazer aqui um trabalho com eles, que às vezes precisam assim um bocadinho de ajuda. Alguns têm uma rede de suporte e são ativos, mas outros precisam aqui de um empurrão a nível social, porque eles também não têm conhecimento de coisas que precisam, depois que podem
ter. Requerer, não é?
E portanto, eles muitas das vezes marcam atendimentos todas as semanas e conversamos um bocadinho sobre a situação que eles se encontram e aquilo que nós podemos fazer, e articulamos com outras entidades. Às vezes têm dificuldade em marcar uma consulta ou ter um cartão de saúde, por exemplo, ou então querem ter um serviço de apoio domiciliário porque já não conseguem realizar aqui algumas atividades sozinhos, ou mesmo que sejam mais ativos e vão às atividades, também às vezes há outra parte do casal que nem sempre consegue, e para libertar e para não se sentirem tão cansados, acabamos por dar aqui este apoio, ou pelo menos articular com
as entidades. E de certa forma libertá-los para terem tempo e capacidade para usufruir desta parte mais lúdica, não é?
Sim, e terem um bocadinho de qualidade de vida, não é? Não sentirem que estão a cuidar e sobrecarregados. Sim. E também poderem aproveitar aqui aquilo que é a reforma e aquilo que a nossa freguesia também tem para dar, que a verdade é que é muito útil, sim. Claro que também temos situações mais delicadas e temos mesmo que ir ao domicílio e ter outro tipo de intervenção que acaba por ser mais complexa. Mas, por norma, aqui a nossa freguesia também é muito atenta. Além de serem ativos, recebemos muitas sinalizações também de vizinhos, de amigos que ficam preocupados e acham que devemos fazer mais pela pessoa.
Os chibos, portanto. Estou a brincar.
Mas é no bom sentido.
No bom sentido, exatamente. Claro. Sim, não, e é importantíssimo alertarem para isso, porque muitas vezes a própria pessoa não assume.
É verdade.
E não só, e muitas vezes não é. Natasha, por muito bom trabalho que vocês fazem na parte do serviço social, não sabem de todas as situações.
Claro. Sim, claro. É muito difícil chegar a todos, não é? E por isso é que fazemos aqui um trabalho em rede com os vários parceiros, o hospital, o centro de saúde, a Santa Casa, que também nos vão alertando: olha, esta pessoa foi à urgência, mas não está assim tão bem cuidada, conseguem avaliar, etc. E fazemos este trabalho. Eu acho que só assim é que conseguimos chegar às pessoas, porque era muito difícil.
Ah, claro, ir, não iam bater porta a porta, não é?
Sim. O projeto radar, até vamos fazendo isso, mas numa outra dimensão, não conseguimos chegar a todos, e acho que é mais fácil divulgarmos estas iniciativas e o trabalho que fazemos, e eles chegarem aqui até nós para fazermos este trabalho.
E que é muito importante, eu acho.
É fundamental, eu acho.
Sim, e tentamos aqui conciliar. Aconteceu ainda a semana passada. Havia uma senhora que queria ir à lavandaria, que era sénior. Pronto, falei aqui com a Joana, encaminhamos. Outras atividades, até mesmo aulas de informática. Surgem sempre aqui algumas perguntas e pessoas interessadas que nós vamos naturalmente encaminhar para. Porque querem ainda aprender, sentir-se úteis, isso é, claro. É bom.
E há bocadinho, Joana, estávamos a falar das atividades que a Junta dispõe ou disponibiliza para os nossos séniores. Além destes serviços de apoio social, há a lavandaria, não é?
Sim, e a loja solidária.
E a loja solidária. Também é importante falar.
A lavandaria para sénior, exatamente, pois. O nosso tema, é porque a loja não é apenas, não é exclusivo para os séniores.
Uhum.
A lavandaria, sim, tem que ser maiores de 65 e estar em...
Sinalizados por nós.
Sinalizados pelas nossas colegas assistentes.
E a loja solidária?
Não.
Mas a loja solidária, para quem nos ouve e se calhar não sabe, é exatamente o quê?
É uma loja que disponibiliza a toda a gente que possa necessitar roupa, calçado, roupa de casa, de cama, e podem fazer doações. É importante fazerem as doações para nós continuarmos a manter roupa para podermos dar. Claro que a roupa de senhor é sempre o que nós temos em excesso, o que nós pedimos sempre é roupa de senhor, roupa de criança e de casa. Também nos é muito pedido e não temos tanto.
Não temos tanto.
E principalmente agora no inverno é natural que alguns séniores, principalmente, não é? Têm sempre mais frio do que uma pessoa mais jovem, necessitam mais de mantas, colchas, e temos, é um bocadinho mais escasso para nós esse.
E é um grupo de voluntárias.
É um grupo de voluntários.
Que está lá.
Sim, que estamos às terças-feiras de manhã, das 10 à 1 da tarde. À quinta-feira à tarde, das 3 da tarde às 7 da tarde, portanto, das 15 às 19. E os terceiros e quartos sábados de cada mês. Apenas. Estamos das 10 da manhã à 1 da tarde.
E situa-se, não é?
Situa-se na rua de Pedrossos, e agora o número é 6466. Não há nada que enganar. É a última porta na rua
De Pedrossos.
Portanto, à direita.
Antes do
Careca.
Exatamente, antes da rua do Careca.
Na rua do Careca
é a última porta.
Em direção a Algés é a última porta à
direita.
Não
há que enganar.
Não há que enganar. As doações nós damos
preferência
a que nos entreguem à segunda à tarde, que é quando a equipa de arrumação está.
Tá.
E, portanto, como é uma equipa
faz
de arrumação,
faz logo a separação.
E é das 3h30 às 7 da tarde elas costumam estar lá.
E também é importante a roupa de criança?
Há muitas famílias. Muitas famílias mesmo.
Pois.
Sim, e a nossa loja não é só para as pessoas da freguesia.
Não, claro que nós temos tanto para dar.
Mas é aberta fora da freguesia.
Começou com essa prioridade.
Sim,
porque era uma loja na freguesia, porque há muitas freguesias que têm lojas solidárias, não têm um nome de ter este nome, mas
tem este serviço.
Exato. Mas depois percebemos que ficávamos com muito e deixámos entrar toda a gente que. Os primeiros curiosos. Deixámos.
Sim, mas mais vale.
Sim, há muita gente
precisa.
A precisar.
Sim, assim ajuda-se.
Principalmente
todos.
De Algés. Vêm dali de, nós estamos muito próximos de Algés, vêm de Algés, passam e vão ali. Sim. A lavandaria situa-se dentro da loja solidária. Tem um horário específico, mas como não está aberta ao público, porque só se for indicado pelas nossas colegas assistentes sociais é que poderá
estar aberta.
Mas é mais um serviço que temos.
É um serviço para séniores, tem um pagamento simbólico de 1 euro por mês por cada membro do agregado familiar. Portanto, se for apenas um sénior, é só 1 euro por mês. Lava-se a roupa uma vez por semana e seca-se e passa-se a ferro. E, portanto, podem usufruir do serviço 4 vezes por mês, não é? Uma vez por cada semana, consoante, claro. O número de semanas e é um valor simbólico.
Sim, e é uma ajuda preciosa,
sim.
Eu acho.
Sim, sem dúvida.
E Natasha, agora estamos aqui na época do cartão solidário.
É verdade.
Sim. Conta lá.
Explica lá o que é o cartão solidário.
É um projeto muito, muito giro e muito bom da Junta, não é? Que no fundo aquilo que nós fazemos é dar a oportunidade de todas as pessoas da freguesia que estão em situação de carência socioeconómica se poderem candidatar e fazer algumas compras de produtos alimentares básicos, claro, e também de higiene pessoal e do lar para o agregado familiar, não é? Eles têm que sempre marcar um atendimento social, aquilo e trazer os documentos que nós dizemos.
Para fazer a avaliação.
Fazemos uma avaliação. E depois logo vemos se a pessoa tem critérios ou não para ser atribuído o cartão. Se tiver critérios, consoante os elementos do agregado familiar, durante o ano têm este dinheiro no cartão.
Então, cartão em cartão Pingo Doce, não é?
Sim, que neste ano.
Caso,
e quais são as vantagens aqui na freguesia? Há muitas lojas que têm.
É o Pingo Doce.
É o Pingo Doce. Ah, é neste caso é o Pingo Doce. Especificamente, que é nosso parceiro e também é contratado, não é? E acaba por ser uma mais-valia, porque anteriormente o cartão era em cabaz já há muitos anos. Já não sei.
A Joana está a rir.
Era.
O que é que foi isso? Era o caos, era.
Vocês não têm. Não era um caos por ser confuso. Não, sim, era, sim, confuso. Sim. Nós estávamos extremamente bem organizados, os voluntários, tudo. Só que era um exagero. Nós rodeávamos, imaginem, um agregado só de uma pessoa, que era a partir de quando era só uma pessoa, era um sénior, não é? Nós rodeávamos a senhora em casa de sacos que davam para o ano inteiro.
Que era atribuído uma vez por ano, era tudo.
Era atribuído uma vez por ano nesta altura.
E vocês tinham tipo uma linha de montagem,
completa,
não é?
Linha
para
de montagem.
Preencher os sacos.
Era nos lanceiros, porque era uma
lanceiros na
para ter espaço, não é? Imagina.
Era uma coisa.
Mas acho que foi feita aqui uma evolução.
Isto é melhor, mais prático.
Sim. É, porque aqui nós, ali nessa altura, nós comprávamos os produtos para as pessoas. Aqui damos a oportunidade, não é? As pessoas têm a autonomia para decidir aquilo que faz mais falta ao agregado familiar, não é? São autónomos também, estimulamos de casa, são eles que escolhem, não é? Não vou ser eu que vou dizer que a pessoa precisa de um azeite ou do óleo, não.
Claro.
A pessoa pode decidir e pode gerir, ou seja, é carregado mês sim, mês não, depende dos elementos do agregado familiar. E a pessoa não precisa de gastar logo o dinheiro todo naquele mês, pode acumular durante 2-3 meses e ir fazer as suas compras maiores.
Só existem aqui umas pequenas regras de alguns produtos que não podem ser incluídos, não é?
Sim, que não. São os brinquedos, eletrodomésticos, bebidas alcoólicas e comida confeccionada. Porque, no fundo, aquilo que nós privilegiamos é comprar os alimentos que são básicos para as pessoas poderem cozinhar. Exatamente. Porque a verdade é que sai mais em conta, não é? E as pessoas também ficam estimuladas a cozinhar. E esses produtos acabam também por ser mais...
E depois as refeições prontas, se as pessoas precisarem e tiverem critérios, também podem usufruir do ReFood, por exemplo.
Exatamente,
é?
Sim. Que nós também encaminhamos, é uma resposta, mas que acaba por ser temporária, não é? Tentamos que não haja...
Tem um prazo.
Sim, a ideia é de ser... Há pessoas que já vão há muito tempo, mas a ideia é ser temporária até se encontrar aqui
uma
resposta mais... Pronto, seja mais adequada, não é? E também as pessoas não estarem ali expostas porque têm que ir ao ReFood e ir buscar a alimentação. Aqui a mais-valia também do nosso cartão, efetivamente, aquilo é um cartão presente, ninguém percebe.
É um cartão verdinho, igual aos outros cartões do Pingo Doce.
Exatamente. Ninguém o vai rotular como necessidade, não é?
Aliás, eu não sei se... Eu acho que até diz cartão presente, não diz?
Sim, diz cartão presente.
Diz cartão presente.
E a verdade é que também fica mais salvaguardada a identidade da pessoa porque não fica exposta.
Claro.
E acho que é muito bom.
E eu posso aqui fazer um reparo, é que realmente houve aqui um equívoco.
Então.
E eu estava, quando vocês começaram a falar do cartão, deste cartão, eu pensei que era o cartão Belém.
Não, mas é
outro cartão.
Este é o
cartão. Por isso é que eu perguntei em que lojas e em que sítios é que vá.
Mas podemos e devemos falar no cartão Belém.
Exatamente, o cartão Belém é outra coisa.
Obrigada, Joana, obrigada. Pronto, assim não fico tão mal.
Não fomos nós que o trouxemos, mas podemos.
Isso é mais um serviço.
Sim, não, mas eu agora apercebi-me. Porque tive aqui um.
Aliás, o cartão Belém é azulinho.
Pois,
que é a cor da junta.
Acho que este é verdinho. Este é verde, branco, ainda o Pingo Doce. Alguns são brancos, outros são verdes. Mas acaba por ser.
Pronto, e daí é melhor conversar, mas pronto. É diferente.
Acho
que o cartão Belém qualquer freguês
pode ter.
Pode pedir na secretaria, desde que seja freguês, não sei se recenseado.
Não, isto é uma coisa completamente diferente.
E o que é que acontece? Há lojas daqui da freguesia que se juntam a este cartão Belém e que proporcionam alguns descontos se apresentar o cartão.
Sim, exatamente. Pronto, dados, feito.
Mas é mais uma coisa, fizeste bem em ter agora desfeito este engano, se pode chamar engano, que não, enfim.
Não, eu assumo, eu quando erro assumo.
Fica-te bem. Fica-te bem.
É
eu acho que isso é um bom sinal, que a pessoa assuma o seu engano. Há pessoas que não conseguem. Pronto, enfim, não veio ao caso. Mas é importante até termos falado nisso, porque falámos em mais um serviço que se disponibiliza aqui na Junta. Neste caso não é só para séniores, não é? Mas também pode ser. Não é? E, não sei, acho que... Não temos aqui muito mais para vos perguntar, a não ser que houvesse aqui alguma coisa que nós não tivéssemos mencionado e que vocês gostassem de acrescentar, Joana ou Natasha. O que é que acham assim? Não, ou fazer um comentário final, não é?
Não, estão abertas as candidaturas ainda do cartão solidário. Ah, ver, para quem está a passar por uma fase mais complicada, pode sempre candidatar-se a ir à junta e marcar aqui um atendimento. E também, se identificarem aqui algum sénior na freguesia que esteja mais isolado, que precise aqui de algum suporte, é só uma questão de sinalizarem ou de ligar para a junta que nós tratamos aqui do assunto.
Claro.
Pelo menos tentamos.
Não ficam chivos, não é? Como...
Não. Mas pronto, pode ser isso no bom sentido.
Claro.
E Joana, não sei se queres me fazer algum comentário.
Acho que posso complementar a exposição que falámos há bocado, okay. e dizer, pelo menos podemos informar já que para o ano que vem, no mês
é verdade. Sim,
no mês sénior, no mês de outubro, mas de 2024, estamos a pensar
fazer uma exposição mais alargada.
Mas fazer os 10 anos do pré-campo de Belém. Porque já havia em Santa Maria de Belém, já havia em São Francisco Xavier. Mas para o ano que vem faz os 10 anos do pré-campo de Belém.
E a nossa ideia da Joana e minha era fazer uma coisa mais alargada, até porque aqui já vamos juntar todas as faixas etárias, que são o pré, a infância, os jovens
e os
realidade,
quem se lembrou disso foi a Ana. A Ana Barros diz-nos assim: então, mas para o ano que vem é que
vai ser uma data importante.
E nós
Pronto, além da Maria José Carreira, que é uma coisa aqui mais pequenina, sim, senhor, vamos fazer isto para o ano. E já
uma
está.
Uma coisa em grande.
É, uma coisa em grande. Portanto, tem que ser. Pode ser uma exposição de fotografia, ou pode integrar realmente uma exposição de fotografia, mas podemos fazer uma coisa maior.
Sim, e pelo menos que vamos tentar que inclua realmente todos os anos. Não sei que andar aqui a rebuscar todas as fotografias.
Joana, nós temos milhares de fotografias e de vídeos. Vai ser difícil fazer uma escolha, não é?
É.
Mas eu acho que vai ser um evento giro.
Sim, vai correr lindo.
E faz todo o sentido. A verdade é que os nossos campos de férias são um marco na cidade.
Sim, sim. Não é? Exatamente. Não é só na freguesia, é na cidade.
Não se esqueçam que nós fazemos 3 meses de campos de férias. É muito.
Sem interrupção.
É verdade.
De junho a setembro.
É. Mas pronto, então preparem-se. Sim. Marquem já na agenda. Mês de outubro. Save the date. Mês de outubro de 2024.
É uma noção. Joana, obrigada, Noel.
Mês de outubro de 2024, ponham lá logo no início do mês exposição ou comemoração dos 10 anos dos campos de férias da Junta de Belém.
Portanto, nós estamos
nós até lá. Férias sénior. Sénior.
Sim, mas...
Por causa do mês do sénior.
Sim, mas podemos fazer o sénior. Mas a ideia é comemorar os 10 anos. Portanto, vamos juntar toda a gente. Não é?
Tá bem.
Até porque, sei lá,
a Joana vai
temos um ano para pensar.
Isto ainda agora está a maturar esta ideia, não é?
Está no brainstorming. Hein?
Exatamente. Pronto, então, muito obrigada.
Muito obrigada por terem vindo. E agora é tempo para ouvir Áurea e Marco Rodrigues em Recomeço.
Começo a vida outra vez. O tempo curou que a saudade desfez. Pergunto ao velho destino quem eu sou. Descubro um novo caminho. Sem olhar para trás, sei que vou ser capaz de encontrar. No vento que sopra e me guia, minha alma vazia, e sei
que um dia vai tudo mudar. A vida vai te encontrar e levar-me aqui para de dois ser.
Que dança e leva o desejo de te encontrar, para de dois sermos só um, só um.
Sinto que eu já te conheci. Vivi
sombria, vejo a luz que me guia e sei que um dia vai tudo mudar. Que dança e leva o desejo de te encontrar. Para de dois sermos só um, só um, só um. Para de dois sermos só um, só um.
E depois de termos escutado esta canção, que eu gosto muito, e tu,
também,
Lisa, gosta
também gosto muito.
Também gosto. Vamos passar aqui ao próximo convidado, mas antes vamos fazer aqui uma pequenina introdução. E queríamos dizer-vos que realmente é da nossa opinião que a promoção da intergeracionalidade também é uma prioridade na nossa freguesia.
É,
eu penso que os nossos ouvintes concordarão. E neste sentido nós tentamos incentivar a ligação entre os mais séniores e os mais jovens, que podem aprender, porque podem aprender uns com os outros e assim fortalecer os laços familiares e comunitários. E a exemplo podemos falar de uma parceria que nós vamos eventualmente ter em breve aqui junta com os Amigos Improváveis, que é uma associação que combate a solidão e o isolamento dos idosos, visitando e contactando semanalmente estes séniores através de voluntariado.
É mesmo, esta associação trabalha para combater a solidão, o isolamento e a exclusão social ao oferecer através dos seus voluntários episódios de convívio, partilha e interação, fortalecendo a saúde, o bem-estar e potenciando algum conforto pessoal também.
E este projeto, de certa forma, vem complementar um que já foi lançado anteriormente pela Junta de Freguesia de Lã em 2020 e que tem vindo a funcionar e é um apoio telefónico. É feito também por voluntários da nossa Junta que semanalmente fazem este trabalho de acompanhamento. Este apoio foi particularmente importante, como devem calcular, na altura da pandemia, durante a pandemia. Mas o que é certo é que ele ainda se mantém presentemente a funcionar.
Pois, porque muitos dos nossos voluntários que estão connosco desde a implementação do projeto estabeleceram já fortes ligações também com os séniores que acompanham.
Sim, é verdade. E neste aspecto podemos dizer que um dos nossos principais objetivos foi alcançado. Agora, com a Associação Amigos Improváveis, poderemos levar este trabalho a um outro patamar. E por isso convidámos alguém hoje da Associação.
Que já está aqui em linha connosco.
Olá. Sim, boa tarde.
Olá,
boa
Margarida.
Boa tarde.
A Margarida é uma das responsáveis por esta associação, por este projeto, e a Margarida foi muito simpática, porque imaginem, a Margarida está em aulas neste momento, está numa aula online, não foi? E ela disse-me, eu vou pedir para me dispensarem durante
uns minutinhos
para poder estar convosco ao telefone. Para já, muito obrigada.
Nada, essa.
E queremos começar, Margarida, por lhe pedir que nos fale em particular sobre o seu trabalho e o que é que a associação desenvolve. Como é que nasceu esta ideia? Quantos voluntários? Quantos séniores? Um bocadinho sobre o projeto.
Então, eu faço parte desta associação, como vocês disseram, dos Amigos Improváveis, e como vocês muito bem também disseram, esta associação nasceu em 2015 com o objetivo de...
Ah, eu achava que era 2014, por acaso.
Não,
peço
2015.
Desculpa pelo erro, fica aqui desfeito.
2014 foi quando o grupo de voluntários se juntou.
Muito
e depois
bem.
Em 2015
é que efetivamente começou, não é?
Começou o projeto.
Ok.
Sim, foi combater, o objetivo foi mesmo combater o isolamento dos idosos.
Uhum.
Esta ideia surgiu a partir de um grupo de universitários que participaram na Missão País,
uhum,
e que após essa semana queriam fazer a diferença. Nesse mesmo ano, após a Missão País, esse grupo de voluntários viram várias notícias em que vários idosos eram encontrados mortos, não tinham famílias ou as famílias os abandonavam. Então, juntaram-se a um grupo de amigos da Nova SBE e decidiram criar
esta
projeto.
Associação, este projeto.
Exato, exatamente.
Para dar ajuda principalmente aos séniores, não é?
Sim, exatamente.
E neste momento, mais ou menos, quantas pessoas é que vocês acompanham? Tem ideia?
Aproximadamente. Sim. 120 voluntários, somos 120 voluntários, okay. E são 40 idosos,
okay.
Aproximadamente, mas creio que agora vai haver mais idosos porque o ano passado abrimos no Porto.
Pois era isso, nós íamos agora de seguida perguntar em que áreas do país é que vocês estão a fazer este acompanhamento aos séniores e como é que é feito esse acompanhamento?
E em que, aonde, não é? Porque eu sei que vocês fazem
em que são os vários sítios.
Sim. A nível nacional só estamos em Lisboa e no Porto. Depois, em Lisboa nós trabalhamos por áreas. Nessas áreas estamos na ajuda, em Algés, Alvalade, Avenidas Novas.
Vão estar em Belém também?
Sim, vamos estar em Belém. Se tudo correr bem,
claro.
Espero que sim. Que a nossa zona bem precisa também. Campo Lido, Estrela, Lumiar, Oeiras e São Domingos, Benfica. E este ano abrimos no Arieiro.
Okay. Quase a Lisboa toda.
Exatamente, ainda é muito alargado.
Sim, e espero ainda
chegar a mais sítios, não é?
Exato.
Sim.
Há aqui muitas zonas que precisam e pronto. E agora, este ano, fiz mesmo a força, porque eu sou responsável da zona de Algés, há um ano, faz agora um ano, e quando eu entrei, questionei, mas então, e Belém, no Restelo? Então, depois disseram, não há assim muitos responsáveis de zona, porque pronto, é um processo, e depois conciliar aulas com mais um projeto é assim um bocado difícil de conciliar. Ainda por cima isto a maior parte são jovens.
São jovens a estudar.
Exatamente.
São jovens assim como nós, uns aninhos só, dois ou três anos mais novos que nós.
Sim, nós também aceitamos voluntários.
Mais velhas, não é?
Exatamente.
Então, e a média de faixa etária dos vossos voluntários, mais ou menos?
Dos nossos voluntários?
Sim.
Dos 16 para cima.
Ok.
Foi engraçado.
Mas não tem limite.
Mas tem essa condição, tem que ter mínimo 16 ou porque calhou?
Não, porque calhou, porque eu posso falar de Algés, o grupo, eu já faço parte, pronto, há um ano e já tive dois tempos de inscrições neste projeto. E o meu primeiro semestre de inscrições tive um grupo de miúdas de 16 anos, foi desafiante, por acaso foi um desafiante. E agora, este semestre, que abriram agora em setembro, já tinha pessoas mais velhas, não queria dizer mais velhas, mas pronto, é aquela faixa etária dos 40.
Sim.
Então, pronto, tem sido desafiante e pronto. Mas idades diferentes.
Pois, esta diferença de idade até entre os voluntários também é importante, em termos de equipa, não é?
Claro.
É isso que a Margarida está a dizer.
Sim, até convém que sejam de idades diferentes, que assim têm experiências diferentes também.
Oh, Margarida, e estes voluntários vão à casa dos séniores, mas também vocês vão a outros locais sem ser a casa de residência, não é?
Sim, há idosos. Eu, por exemplo, na zona de Algés não consigo experienciar isso, mas creio que em Alcântara há uma idosa que já está no lar. E nós temos de falar com o lar, se o lar concorda, e o lar concordou, então vamos visitar essa idosa ao lar. Por isso nunca é. Pronto.
Não é abrimos... O local não é impeditivo.
Sim,
não
é impeditivo, exatamente.
Pois. E calculo que, para si, na sua opinião em particular, este é um projeto muito importante e que tem impacto na sociedade, não é? Concorda?
Sim, sem dúvida, ajudar o próximo. E também eu penso assim, eu vou chegar à altura
destas pessoas,
destas pessoas, e também gostava que me fizessem isso e estar acompanhada, e não gostava de me sentir sozinha.
Pois,
portanto, é fazer o bem já também porque nós um dia também podemos precisar, não é?
Não, não é só isso. Repara, se forem crescendo estes projetos e se forem consolidando, isso quer dizer que, por exemplo, quando chegar à altura da Margarida, já existe uma outra rede de apoio.
E outra resposta, não é?
E outra resposta que agora ainda não está tão consolidada, não é, Margarida?
Sim, sem dúvida, sem dúvida.
Então, Margarida, nós não queremos demorá-la mais. Tem que voltar para a
para
sua
reunião.
Aula, não é?
Para, para a aula, para a aula. Aula. Mas em Zoom. É...
Não sei como é.
Pronto.
Online, não é?
Online.
É online, online.
Pronto, Margarida.
Obrigada.
Só nos resta agradecer e este tempo disponível que teve para falar connosco também, com os nossos ouvintes, porque acho que foi muito importante.
Ah, eu só queria aqui muito rapidamente dizer que quem quiser ser voluntário desta associação, basta ir ao vosso site, que estão lá todas as informações, não é?
Sim, sim. Agora ainda estamos em processo, porque ainda estou a falar com a Junta, mas...
Não, mas eu digo não, até mas... para participar no projeto Sem Ser,
Sem Ser aqui em Belém.
Nesta em Belém, não é?
Sim, sim.
Pode,
sim, sim.
Pode ir ao vosso
ao
site.
Nosso, vai ao vosso
ao
site.
Sim, ao Facebook, ao Instagram.
Uhum.
Redes sociais.
Procura Exatamente. Amigos Improváveis, é um nome que ninguém esquece, é um nome muito bem escolhido. E tenta informar-se, e se quiser participar... Não hesite. Ok. Exato. Muito obrigada.
Obrigada, Margarida.
Obrigada. Deus, obrigada.
Obrigada.
E vamos agora ficar com mais uma música, Kalema e a Nossa Dança.
Joga no chão o sal grosso e atira para cima o arroz. Não vamos deixar que acabem com a nossa fé no amor. Até o dia que os nossos olhos se cruzaram, eu duvidei. E agora eu posso falar.
Poderíamos ter acabado melhor a nossa dança.
É verdade, a nossa dança.
Não é telespectadores, isto foi um
exatamente.
Lapso. Ouvintes.
Mas foram os Kalema e agradecemos aos Kalema. Eu adoro esta música e só não dancei aqui porque estávamos aqui muito ocupadas.
É verdade. Então, já temos aqui.
É verdade, para encerrarmos o tema dedicado aos séniores, fechamos com chave de ouro hoje. Estamos aqui com a Maria Armandina e o Adelino Cação.
São
um casal super simpático, que é um dos participantes mais assíduos das atividades que desenvolvemos aqui na Junta para os nossos séniores.
E olá aos dois. Muito obrigada por estarem e por terem aceitado e estarem aqui hoje connosco na nossa rádio. Obrigada.
E... não tenho que agradecer, eu fico feliz por estar aqui.
E nós muito contentes que tenham vindo.
Muito felizes que vocês tenham vindo.
Ora, digam-nos lá, desde quando é que vivem aqui na freguesia? Quem quer começar?
Vivemos aqui, eu vivo aqui na freguesia há 52 anos.
Há 50 tempo.
Mas não é de Lisboa.
Foi tantos anos como tenho de casada.
E eu vivo em Lisboa desde 1 de maio de 1960.
Há muito mais tempo.
Ah, sim, sim.
Mas nessa altura ainda não estava casada, ainda não estava aqui em Belém.
Não,
já.
Não. Mas... nós viemos, eu morava ao tempo na Foz do Arelho, porque eu sou de São Martinho do Porto, meus pais também.
Uhum. Mas é uma linda terra, terra.
Uma linda terra.
É verdade. E temos lá a casa, felizmente. E o meu pai, como era guarda fiscal, estava a fazer serviço na Foz do Arelho e depois...
também para, é uma grande praia.
Sim.
É verdade.
E para se reformar, veio aqui para Lisboa, precisamente no dia 1 de maio de 1960, que veio aqui fazer serviço ali para a esquadra, ao lado da esquadra de Belém, que era o posto da guarda fiscal que havia aí. E nós éramos 6 irmãos, viemos todos para Lisboa para e ficámos por aqui. Eu, entretanto, trabalhava em Caldas da Rainha, mas como fui militar, vim aqui, fui para
fazer
a tropa
o serviço militar.
E gostei muito de Lisboa.
E aqui ficou, já não quis trocar.
Já não voltou.
E a Maria Armandina?
Então, mas espera aí, como é que conhece a Maria Armandina?
Pois é, isso que agora a Maria Armandina vai. Foi isso que eu perguntei. Vou perguntar à Maria Armandina como é que ela vai parar a Lisboa e depois como é que.
Quando é que ela entra aqui nesta história?
Eu vim para Lisboa só depois de casada.
Ok. Só depois de casada?
Sim.
Estava onde?
Eu estava na minha aldeia.
Que era?
Paradela, sul do concelho de Penacova.
Beira Alta.
É centro.
É centro, sim.
É 48 quilómetros de Coimbra.
De Coimbra.
Viemos. O meu marido foi passar férias, o meu cunhado convidou-o e ele foi passar férias lá à minha aldeia.
E viu a Maria Armandina.
E foi.
E apaixonou-se.
Foi mesmo.
E foi assim. E amor à primeira vista.
Namorámos um ano. E depois casámos. Eu vim para Lisboa, sempre vivi na mesma casa, portanto eu vivo lá, como já disse.
Há 50 anos?
52.
52.
E que foi para onde eu fui viver quando nós casámos. Fui viver para cá, a casa era dos meus sogros. Fui viver para lá e lá estou.
Aí, muito bem.
E aí é que a família vai crescendo?
Muito pouco, porque só cresceu a filha. Tenho uma filha que está a viver em Coimbra. E essa filha, pronto, é a nossa. É a nossa descendente, não temos mais nada. E é isso.
Mas depois tem aqui a Dona Elza.
A minha irmã, porque somos uma família muito.
Vocês eram quantos irmãos? Eram mais?
Nós éramos 7.
7, pois.
Éramos 7. A Dona Fátima já assistiu a partir da.
Recentemente.
Que estava presente com a Dona Fátima na altura. Perdemos um irmão já este ano. Mas temos que lutar, de 7 já só somos 3.
Mas são 3 irmãos muito unidos.
Três irmãs muito amigas.
Temos, e também vivem aqui?
A minha irmã mora ao pé de mim. Moramos ao pé uma da outra. Não é na mesma casa,
sim,
mas.
Sim.
Mas ela, é quase como se fosse. Vocês são
um grande apoio ali.
Tão próximas.
50 metros. Ela nesta hora está na ginástica do Dr. Vítor.
Pois, já vamos falar dessa parte.
É verdade.
Ela a esta hora está lá, porque ela diz, custa-me lá chegar e ficar sozinha com ele, mas eu vou, porque o meu cunhado, infelizmente, está no lar. E ela, se não for isto assim, ela não sai de casa.
Pois. E é importante para ela agora começar.
Eu estou a ficar com um bocadinho de medo, porque amigas que somos e que somos uma família muito unida, estou com um bocado de receio.
Não, mas não tem que ter receio, porque olha, não só, isto é a minha opinião muito, muito pessoal. Não só vocês são realmente uma família muito próxima, muito unida, são todos muito atentos uns aos outros, como também aqui da parte da junta, vocês sabem que têm todo o nosso apoio. Portanto, pode ficar tranquila que tudo vai correr bem, não é?
Eu espero que sim, claro, espero que, sim. Que ela levante um bocadinho. Porque...
Sim, vai fazer bem ela agora começar a ir às atividades, sair de casa,
mas isso
descansar um
sempre.
Pouquinho mais. É importante para ela. Olha, falando de atividades, então digam lá, ou diga lá.
Eu.
Porque
por tudo menos tempo. Não,
quais são as atividades que faz?
Não.
Também
na junta,
faz algumas, na faz junta? Algumas.
Não, na junta, não, porque não. Eu não vou, quer dizer, a minha mulher vai à piscina, vai às danças, vai à ginástica.
Não para, não
eu
é?
Eu tenho outra vida, ainda tenho,
outras coisas.
Ainda tenho uma oficina, de vez em quando reparo.
Isso. Tenho
aulas de concertina, porque eu toco concertina.
É verdade, e muito bem, e muito bem.
Ai, adoro o som da concertina.
Toca concertina e muito bem, que eu já ouvi.
E pronto, tenho outras atividades. Mas
tem outros hobbies.
Qualquer dia o Sr. Adelino toca a concertina e eu danço um vira, pode ser?
Nós já atuámos em Caselas lá no.
Ah, no Caselas Clube?
Sim. Pela junta.
Tem um grupinho. Depois, as outras coisas todas que a Armandina faz, quais são? São uma data delas, que eu sei que a sua agenda não está preenchidíssima. Conte lá.
Eu tenho à terça-feira, vou à piscina, tenho água fitness e à tarde tenho ginástica. À quarta-feira, posso dizer?
Pode, claro, deve.
À quarta-feira tenho a alegria de viver.
Sim.
À quinta tenho, de manhã tenho a piscina. Entro para a água às 8:30 da manhã, os dois dias.
Cedinho?
Eu gosto.
Levanta-se cedo?
É bom.
E deita-se cedo?
Meia-noite.
Não é tão cedo
não
assim,
é tão cedo.
Não vai dormir com as galinhas que estão a dizer.
Às vezes é capaz de se passar um bocadinho fechar os olhos, mas...
Passa assim pelas brasas um bocadinho.
Um bocadinho, está bem.
É verdade.
Mas depois, à quinta-feira, tenho a piscina, à tarde tinha a ginástica e depois tenho os ritmos latinos.
A ginástica é a ginástica do professor Vítor também?
Professor Vítor. E depois tenho os ritmos latinos com a professora Maria da Luz.
Exatamente, a professora Maria da Luz.
Agora deixei mais a ginástica da quinta-feira, porque já eram três coisas e já era um bocadito para as minhas pernas, que eu perdi um bocadinho a força das minhas pernas, do joelho para baixo.
Pois, eu acredito, mas mesmo assim isso não impede que a Maria Armandina faça umas caminhadas de não sei quantos quilómetros, que me contou outro dia, fiquei de boca aberta.
Mas ainda tenho outra vez ritmos latinos à sexta-feira.
Estou a ver. É que não há nenhum dia
que não tenha uma atividade.
E quando teve agora de férias lá em cima?
Como não tinha danças, não tinha
ginástica,
não tinha piscina, não tinha nada. Não sim. Sou de me ir deitar na areia, porque eu nem me posso deitar na areia, mas não sou de me deitar muito na areia. Gosto mais de estar sentada nas pedras ou como faço quando vou para a praia campo. Comecei a ir fazer uma caminhada. Eram 7:15, começava quando eu saía de casa.
Saía para caminhar, todos pronto, para fazer exercício e não parar.
Mas espera aí que...
Ia, comecei a ir e disse para o meu marido, eu vou e quando tu te levantares, vais ter comigo ao lado do rio, que era sair do Porto, que eu atravesso a ponte e espero lá por ti. Mas eu cheguei lá e ia fresca que nem me afasso.
E apeteceu-lhe continuar.
Portanto, continuar.
Voltei para trás, novamente, e fiz a mesma caminhada.
Não precisa de boleia.
Vinha aí a uns 300 metros de casa, liguei ao meu marido e disse...
Já não é preciso.
Se tu não saíste, não saias. Porque...
Já voltei.
Eu já vou aqui ao pé da mercearia, vou aqui ao pé da Maria, que é a merceariazinha que nós temos ao pé de nós. Que eu já vou aqui ao pé da Maria. E ele disse, já estou aqui há uns 5 minutos à tua espera. Digo assim, eu também te embora.
Pronto. Pronto, mas com tudo isto, começou a contabilizar os passos no telefone e chegou à conclusão que
porque veio a filha e meteu a aplicação.
Ah, instalou-lhe no telemóvel para ver quantos passos é que dava.
Porque eu gostava de saber, porque eu dizia, depois veio a filha e eu disse, mas eu gostava de saber.
Na realidade, quanto é que anda, não?
Os passos que eu fazia, os metros, eu para mim era metros.
Pois.
Então diga lá.
E saiu a primeira vez e esqueceu-me de começar o iniciar, mas como não era preciso, iniciou-a por ela. Eu fui fazer a mesma caminhada e o mesmo trajeto e vim para casa. E quando cheguei a casa tinha 9 quilómetros.
Ui!
Estás a ver?
9 quilómetros, caramba.
Nos passadiços de São Martinho de Porto.
Pois.
A gente apanha o ar puro da praia e àquela hora há muito pouca gente.
Pois.
É muito bom. Quando cheguei a casa, disse para a minha filha: não pode ser, eu não fiz tantos quilómetros.
Esta aplicação não está boa.
Não está boa,
enganado.
Aí eu disse: de amanhã vou e começo a iniciar.
E vai daí.
Comecei com pus o iniciar e quando cheguei a casa tinha os 9 quilómetros.
Não é mesmo, não é mesmo, portanto, viu que era verdade.
Pronto. E depois todos os dias eu ia fazer 9 quilómetros durante mês e meio que estive em São Martinho.
E chegava a fesquinha que não me alface, como disse há bocadinho.
Como nada, como se nada fosse. Agora, não posso fazer tantos passos porque não tenho tempo. Porque se tivesse tempo, até se gostava, se calhar até ia fazer.
Mas também faz exercício, não é?
Mas faz outro tipo de exercício.
Faz seu por ela.
Mas faz ele. Agora faz ele.
Agora está a fazer caminhada.
Olha, e já a aplicação
faz a caminhada. Também faz 9 quilómetros?
Quantos quilómetros?
Não.
9, creio que só fiz uma vez, mas passo sempre de 6, 7.
Muito bom.
Ainda ontem, depois de ir ao hospital com ela de manhã, fui lá abaixo. Estavam a sair lá da Alegria de Viver e fiz a caminhada que eles fizeram e vim embora.
Fez muito bem.
Mas ontem tinha programado fazer uma caminhada e eu disse à Carlota, eu não faço caminhada porque não lhe disse o que era, mas disse-lhe que não podia. E disse-lhe, tenho uma consulta e tinha ontem uma consulta de manhã no Egas Meniz para a doutora ver a vista. E lá, pronto, e segunda-feira é capaz de acontecer o mesmo, porque tenho outra consulta outra vez e sou capaz de não poder ir à caminhada.
Mas há mais caminhadas e mais segundas-feiras.
Mas como também eu também ainda não estou, ainda não está 100%, não, elas não querem o esforço, não querem nada, não é que eu, felizmente, só não posso baixar, eu abro as pernas para baixar, faço a ginástica, como mandar, e pronto, e estamos a viver assim a vida.
Muito bem. Eu só gostava, se vocês quiserem dizer, quantos anos é que vocês têm? Isto é para fazer inveja depois de terem dito.
Eu tenho
inveja
80.
Boa. Inveja boa.
É mais
depois
boa.
Eu já passei de 82,5.
82,5.
E eu em janeiro faço 77.
Pronto, estou aqui fresco.
Se chegar a março, são 83. Nasci 3/3/1941.
Pronto. Portanto, agora presentemente tenho 76.
E aqui estão fantásticos,
fresquíssimos.
Mas pouco falta para 77.
Espero eu chegar à vossa idade assim.
Também eu.
E que a gente continue assim para continuarmos a usufruir.
É verdade. Já agora tinha uma pergunta. O que é que acham da oferta de atividades aqui da nossa junta?
E se têm alguma preferência para alguma atividade? Se não quiserem dizer, não precisam dizer.
Eu gosto de tudo. E se puder ir a tudo, eu vou a todas.
Consigo é o verbo ir. Pronto.
Eu gosto e vou a todas. E agora que consegui, com o tempo, levar o meu marido, ainda melhor. Vou, porque vou tranquila, levo comigo, andamos os dois e vamos os dois à noite, vamos os dois para casa.
Pois. Porque quem começou a fazer as atividades foi a Mariana Medina.
Fui eu.
E ele não estava assim muito.
Não queria.
Não. Não era bem assim.
Não era bem. Então,
não era
lá,
bem.
Lá.
Eu quando comecei a ir para. Nem era, não, ao tempo não era atividades. Foi aqueles passeios. Eu não tenho a culpa de ser Adeline, AD, e aquilo era por ordem alfabética, e haviam lá aqueles indivíduos. Não, eu já estou aqui.
Lá não sei quanto tempo.
Não, já estou aqui há tanto
tempo. Eu é que passo à frente.
E houve ali duas coisas que não me agradaram muito e eu disse cá para comigo.
Acabou.
Deixar as pessoas viver à vontade delas. Isto não é para mim, vão-me embora. E depois tive uma temporada que não ia. A minha mulher dizia, qualquer dia dizem que eu sou viúva ou que sou divorciada.
Lá sempre sozinha.
Nunca se vê o marido.
Não,
é isso. Eu disse-lhe, olha, eu já lá ando há tantos anos sem ti. Tu não apareces. As pessoas veem-me sozinha. Há de pensar assim, ela é casada, solteira, divorciada, ou viu? Ou Maria vai com as outras.
Não, e
foi a conversa, foi mesmo esta.
E ao tempo eu ainda trabalhava, que eu tenho ainda hoje, tenho oficina, tenho muito material, tenho muita coisa, e sou daqueles.
Tem muita coisa que fazer.
Daqueles benfeitores que aquelas velhotas
vão lá ter
comigo, pedir isto, pedir aquilo,
e depois
eu não levo nada, e depois dizem que o senhor estava a fazer isto, que é para não pedir para a próxima. Mas,
então, e o que é que costuma arranjar lá na sua oficina?
Eu era eletromecânico, eu tive uma fábrica de eletrodomésticos, eu, um irmão e um cunhado, onde vendíamos só para armazenistas, porque nós éramos em grandes quantidades. Eu ia com frequência à Itália fazer negócios e comprar diversas coisas. Era um pequeno eletrodoméstico. Nós chegámos a fabricar 49 peças. A minha mulher, para não trabalhar para terceiros, eu fiz-lhe uma firma, que é nesta oficina que eu tenho, e então trazia material para ela fazer e acabar, e assim criou a filha.
Empresa familiar.
Criar e começar. Acabava e começava. Pois. E fazia da primeira pecinha, do primeiro parafusinho ao último.
Que engraçado.
E então era o pequeno eletrodoméstico, desde varinhas.
É isso que agora já arranja lá para as senhoras.
É quando pedem.
Olha o meu ferro, de engomar.
Pois, mas muitas vezes, sim. Às vezes até tenho lá que me deixam e depois eu reparo e dou, toma, isto é do tempo da guerra. 14
de sonho. Mas funciona.
É do tempo da Segunda Guerra, da Primeira Guerra.
Não. Pronto. Então, muito obrigada por terem vindo.
Quem sabe não
regressam noutro programa também.
Mas eu só queria dar um achego, se me permitem.
Sim, claro.
Como é que eu conheci a minha mulher? Eu trabalhava na rádio, na emissora nacional.
Então isto não é uma estreia.
Por isso é que está tão à vontade.
Era motorista lá, mas andava com as equipas, andava com as equipas na rua, com os locutores, com todos os grandes locutores. Eu contratei com eles todos. E o meu cunhado também. Eu naquela altura andava assim um bocado desorientado da vida. Por bom, não é por mal.
No bom sentido.
E o meu cunhado diziam assim, epá, tu tens que ir é passar uns fins de semana à minha terra. E eu nesse ano estava dado para ir para a Volta a Portugal acompanhar a Volta a Portugal.
Sim.
E ele disse, epá, vem.
Era bicicleta, a Volta a Portugal.
Sim, foi na altura do Joaquim Agostinho.
Ah, sim.
Foi das primeiras voltas que ele fez. E então eu disse, epá, mas o Teixeira, que era o chefe Teixeira, não me deixa ir. Mas espera aí que eu vou lhe dizer. Disse, ó, Sr. Teixeira, eu tenho que ir de férias. Ah, não pode ser, a tua questão, não pode ser, porque isto e para aquilo e tal. E ele disse, se o senhor não me deixar de férias, eu dou parte doente. Portanto...
Meti-a abaixo.
E então assim foi.
E lá
assim,
foi?
Fui com ele, para a terra. Entretanto, estive lá 15 dias, aos primeiros 8 dias, comecei a olhar para ela e andava cá também assim, uma vida muito, muito
agitada.
Ramboia,
sim, agitada. Não era só agitada, era mesmo de ramboia.
Mesmo ramboia.
E depois.
E pensou.
Fui ao bailarico, para ver se
caras com a Nandina.
E pensou, é aqui agora
não, mas
vou mudar.
O mais engraçado é que eu tive que pedir mais, praticamente mais namoro à irmã dela, que já cá vivia e sabia a minha vida. Ele disse, isto vai dizer que eu que sou isto, sou aquele, sou aquele.
Ainda o difamavam.
Eu disse lá, Elsa, eu...
Isto é sério.
Estou a bater 30 anos, estou farto desta vida que levo e quero criar família.
Isto com a Armandina é sério?
Pois, e ela disse logo, que não venha aqui para a aldeia para fazer pouco da minha irmã. Não sei, foi verdade. E pronto, e na realidade...
foi uma escolha de há 52 anos.
Ficámos a namorar e felizmente,
e assim foi,
com altos e baixos, como todos os casais, claro, mas claro. Felizmente temos... Tenho uma vida que eu creio estável.
Tranquila, estável, feliz.
E cá estamos.
Os dois.
Os dois.
52 anos depois.
52 uhum. anos.
É uma vida.
Por onde é que passou este tempo todo, não é?
Olha,
parece
passou.
Que foi ontem, não é?
Passou. Passou-se. E nós ficámos velhos.
Não, os velhos são os trapos.
Idosos.
Pronto. Séniores.
Ai, séniores. Pois é, é assim que a gente somos na, na junta. Somos séniores.
Isto da, da rádio faz-me lembrar quando eu estava lá.
Andar na junta.
Eu conheci a Maria Leonor, que não sei se alguma vez ouvi falar.
Sim,
das senhoras
claro.
Mais humanas que eu conheci. O Pedro Moutinho, que era o marido. Pedro Moutinho.
Muito nome.
O Fernando Correia, que ainda presentemente é vivo, cheguei a fazer serviço com ele,
uhum.
E outros, o Amadeu José de Freitas, o Bessa.
Tudo grandes nomes da
todos, rádio. Todos, porque isto era por volta de 1966, 67,
uhum.
70,
uhum.
Até tive perto de 7 anos. Depois saí para me estabelecer.
Para a sua empresa.
Para a minha
não é?
Empresa.
E
minha,
foi uma boa escolha, não foi?
Não foi bem logo para a minha empresa,
okay.
Cheguei a estar empregado, mais tarde fui sócio desse patrão,
uhum.
E mais tarde saímos e criámos uma nova empresa.
Muito bem. Então, agora sim, muito obrigada.
Muito obrigada por terem vindo.
Obrigada a nós.
Até uma próxima.
São sempre uma simpatia,
assim. E já tinha dito à dona Fátima, qualquer dia, quando desejarem, é questão de combinarmos e vamos lá os 7, os 8 ou 10 ou mais. Se for um sábado, vamos aí os 14.
Bora lá. Temos que combinar isso. Então,
se
lá.
For de semana, nós temos três meninos e agora o mais pequenino.
Okay.
Tem 4 ou de semana, estão na
sim, mas
na
eu ouvi dizer que a casa chega para todos, não é?
Ah, pois.
Há espaço.
Não, mas lá em cima.
Sim.
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 Ah, mas eu digo é que... durante a semana eles estão na escola. Sábados é que estão disponíveis.
Ah, pronto, não temos que combinar isso. Um dia
mas também não é preciso mais do que aqueles que lá foram.
4 ou 5
e até menos. Olha só, o professor quase chega para fazer a festa.
Pois é. Ele faz a festa sozinho.
Então, mas
faz.
Não tem.
Okay.
Porque só o professor faz a quase sempre, me acho. Que ele foi.
Enche a casa.
Sim.
É
espetacular.
É.
Sim.
É muito simpático. Pronto, então.
Vamos ficar
por aqui e vamos ouvir a Bárbara Tinoco em Chamada Não Atendida.
Eu já não faço parte dos teus contactos de emergência. Precisas que alguém te salve. Do meu nome no ecrã, a minha voz silente e como um alarme. Acabou tudo tão triste. E a culpa que eu pus em ti, hoje eu penso para mim, para que é que tu insististe? Mas também nunca foi feliz. Se eu soubesse que me amavas só quando eu me despedisse, tinha feito como tu, batia com as portas todas e ai de quem me impedisse. Odiavas roupa e os topos que eu não usava, já nem era feminista. Tinhas ciúmes das canções e eu lançava. Para ti nem era artista. Não dizias que me amavas nunca com essas palavras. E eu feita poetisa. Eu devo ser masoquista, para os amigos pessimista, mais uma na tua lista. Mas eu não sou boa a mentir, nem a guardar segredo. Acredito, deve ser chato, as fotos que eu tenho publicado e as raparigas que dormes cantarem as minhas canções no quarto.
E nós já temos aqui, há um bom tempo em estúdio, a nossa convidada semanal, que agora passa a ser quinzenal, não é? A Joana Sá. E ela hoje traz aqui um tema que também tem a ver com séniores, não é?
Ora, nem mais.
Conta lá, Joana.
Então, uma das questões mais importantes, e temos aqui um belo exemplo disso, é que com a idade, não é? À medida que vamos envelhecendo, há uma certa tendência natural à perda de algumas competências, como há uma tendência natural ao ganho delas quando estamos a crescer e somos bebés. E aqui temos um belo exemplo mesmo anterior de como essas competências podem ser mantidas e prolongadas no tempo de uma forma de qualidade através da mobilidade.
Uhum.
Um dos principais riscos do idoso, do sénior, é a queda pela perda do equilíbrio.
Uhum.
E sabemos que o equilíbrio é feito, ou o ser humano tem o equilíbrio baseado em vários sistemas. O sistema visual, o sistema auditivo e o sistema proprioceptivo, ou seja, o sistema do nosso corpo sabe como é que está no espaço. Ou seja, se eu esticar um braço, mesmo estando de olhos fechados, eu sei que tenho o braço esticado. Essa informação chega ao meu cérebro através do sistema proprioceptivo, que são pequenos receptores que estão nas articulações que dizem: olha, a tua mão tem o dedo esticado, ou tem o dedo dobrado, ou tem o punho esticado, ou o punho dobrado.
Uhum.
Isto é o sistema proprioceptivo. Com a idade, o sistema proprioceptivo, e nós vamos tendo tendência, infelizmente, e em Portugal, infelizmente, e em muitos países ditos desenvolvidos, os idosos ficam cada vez mais parados, ao contrário destes senhores, e muito bem. E o que é que acontece? Este sistema começa a ficar menos utilizado. E ao ficar menos utilizado, vai perdendo capacidades e funções.
Sim, vai ficando mais fragilizado e daí
dá uma resposta, menos eficaz. Ou seja, a percepção de como é que está o corpo no espaço
já não é tão
correta e às vezes é lenta. Ou seja, eu até percebi que pus o pé mal, mas quando me apercebi já foi tarde.
Já era tarde demais.
Isto já é uma questão. Outra questão é a perda auditiva, que tem a ver com o envelhecimento das estruturas do ouvido. Que é assim mesmo, mas a verdade é que isso também cria, porque o nosso ouvido permite-nos localizar em termos de perspectiva do espaço envolvente, e a perda visual, que infelizmente nós cada vez mais na nossa sociedade damos mais valor aos olhos do que ao resto, não é? Trabalhamos muito com os olhos e esta perda visual ainda constitui uma perda maior com a idade. Portanto, é mais um obstáculo, digamos.
Exatamente.
Assim. E então, o que é que temos que fazer, na realidade?
Como
isso é que é importante.
Não é?
Como prevenir as quedas? Até porque não nos podemos esquecer que as quedas no idoso têm um impacto maior, porque muitos, infelizmente, estão associados a um processo de osteoporose, devido à carência da vitamina D, ou seja, da exposição ao sol. Apesar de nós termos um país sularengo, isso não significa que
não haja déficit dessa vitamina.
Que não haja déficit, exatamente, e a maior parte da população tem déficit. Uhum. Portanto, deveríamos ter este suplemento, porque é esta hormona que é produzida pelo nosso corpo quando os raios batem na pele, que faz a calcificação, que fixa o cálcio nos ossos. Portanto, quando há uma queda, a probabilidade de fratura é maior.
Pronto, quando... Depois há aquelas quedas fatídicas que existem muito entre as pessoas mais sénias, que é a anca.
Sim.
Que às vezes é um problema.
Sim. E normalmente, e eu alerto muito isto aos nossos atendentes lá da clínica, é que normalmente as quedas acontecem onde nós achamos que estamos mais seguros.
Pois.
Cozinha, casa de banho.
Porque dentro, achamos, às vezes a pessoa pensa só na rua, dentro da casa.
Dentro de casa é o maior perigo, porque a pessoa acha que já domina, esqueceu-se entretanto que pôs ali um tapete, um balde, uma vassoura que caiu, etc. E não acende a luz para ir à casa de banho, porque já conhece tudo e catrapum. E normalmente são os sítios mais perigosos, são exatamente estes, aqueles que nós achamos que já conhecemos.
Onde há mais quedas deste tipo.
Porque depois não temos a capacidade de resposta para evitar a queda.
Ou pelo menos tão rápida, não é?
Tão rápida, tão eficaz, perto de ser eficaz. E daí a prática do exercício, estes senhores tão de louvor, é fundamental para isso, é um anti-envelhecimento.
Exatamente.
Porque cada vez que dança, estimula o movimento no ouvido, evita que tenha problemas vestibulares, estimula a velocidade, porque depois o exercício, quando nós falamos de exercício, dançar é exercício.
Claro que sim.
Se formos a ver, e aconselho todos a verem um programa muito interessante que há sobre as Blue Zones, ou seja, são as zonas do planeta em que há maior taxa percentual de centenários.
Okay.
Pessoas que atingem os 100 anos com qualidade de vida. ou seja, pessoas que andam, que se deslocam, que são independentes,
autónomas, e, para autónomas lá
com competências cognitivas
e físicas
adequadas e normais, ou seja, sem perdas de memória. Assim, E é muito engraçado, nenhum deles vai para o ginásio, não é? Isto é um conceito moderno. Mas o que é que eles todos fazem? Todos os dias vão ao jardim, todos os dias vão, ou vão à missa, e para irem à missa têm que subir. Havia uma idosa com 94 anos, salvo erro, para ir à missa todos os dias tinha que subir 96 degraus, porque era uma aldeia no socalto de uma montanha. Ora, isto é exercício diariamente, não é?
Não, então não é.
Isto é uma aula de step brutal.
Claro.
Então, quer dizer, havia outro idoso que era pastor e continuava a pastorear, então tinha que andar na montanha, nas pedras, a escorregar.
Nos trilhos, portanto, é difícil.
Todo este trabalho de mobilidade das articulações, isto é que é muito importante. Passarmos a importância aos nossos séniores de que são úteis, são válidos, e que até aquelas coisas que se dizem, ah, é porque deixa eu estar, não descanses, não, faz, porque cada vez que um idoso põe uma mesa e estende uma roupa e vai buscar ao jardim,
é um exercício.
Competências cognitivas, de memória, de função, de manualidade, de mobilidade. Nós hoje perdemos, a nossa sociedade perde, e não são só os idosos.
Exato.
A nossa geração vai ser bem pior que eles.
Fina.
Não, a nossa sociedade vai ser bem pior que eles.
Ah, isso sem dúvida.
Porque nós passamos o dia sentados.
É verdade.
Graças a Deus, uma profissão que não é. Mas
é assustador.
É assustador. Eu hoje vejo jovens com 20 anos que estão mais presos que alguns idosos.
Pois,
isto é assustador. Porque passam o dia sentados na escola, nos computadores, chegam a casa. Os trabalhos hoje em dia, a maior parte é atrás do computador. E isto, o ser humano não é feito para estar quieto. Quando nós condenamos um idoso a estar num centro de dia sentado numa...
A ver televisão,
é a pior coisa.
Por isso
estamos
é que nós
a contribuir para um envelhecimento mais
muito
acelerado.
Muito mais acelerado e acentuado.
Eu há bocado estava falando de motricidade fina. Porquê? Porque, e a Joana falou nisso, ficamos todos muito atrás do computador, não? Os miúdos hoje, desde pequenos, agora de repente até já os trabalhos de casa se fazem no portátil, não é? E eles, alguns já não sabem como é que se pega no lápis.
Ah, já não sabem escrever, sim.
E escrever à mão, não é?
Mas é muito
já
engraçado.
Já têm dificuldade.
Já. E é muito engraçado que em alguns países nórdicos já estão a voltar ao caderninho e ao lápis.
Bem.
E acho que é bom, nós temos que educar, a tecnologia está cá para ficar.
Sim. E é importante e é útil.
Agora,
mas há que contrabalançar.
Exatamente. Eu acho que é bom é saber ensiná-los a usar de uma forma competente e produtiva, mas não perderem o resto.
Exatamente.
Não é? Porque há muitos miúdos que nem sequer sabem apertar um parafuso, porque há uma chave fendas e apertar um parafuso. Como é que um dia vão mudar uma lâmpada?
Mas têm os polegares bem desenvolvidos.
É, isso tem.
Por causa dos joguinhos e por aí fora. Pois é.
Mas isto nos idosos é extremamente importante, esta noção do movimento. Movimento. E quanto mais, melhor, que o corpo humano é feito para viver.
É feito para se movimentar.
Eu dou o exemplo da anémona do mar. A anémona do mar, quando nasce, mexe-se, é como se fosse um girino. E vai, e tem sistema nervoso, tem tudo, e mexe-se até descobrir a pedra onde vai fixar-se. Quando se fixa, faz autofagia, ou seja, come o seu próprio sistema nervoso. Porquê? Porque agora, ficando fixa, quieta e paradinha, nem sequer precisa de um sistema tão complexo. Então fica mais básica. Então o que é que isto significa? Se nós ficarmos parados, estagnados, cognitivamente também morremos. Empobrecemos.
Claro.
E por isso é que nós às vezes vimos aquelas pessoas que ficaram acamadas e que de um momento para o outro parece que é uma decadência gigante, muito acentuada. É por isto. Portanto, parabéns a estes senhores.
E portanto, a nossa mensagem para os nossos ouvintes é:
e a Mariana ainda aqui em estúdio,
de qualquer forma.
E concordam com o que acabámos de dizer.
Em algum bocadinho que esteja mais liberto, palavras cruzadas.
Parabéns,
é
isso. É isso.
Devoro, eu como livros.
Ótimo. Boa, faz muito bem.
Bom exercício. Ótimo. Mas é isto, esta a mensagem que nós devíamos de passar à nossa sociedade, é o idoso não quer dizer que já não serve para nada. Pelo contrário, são muito úteis, muito bem-vindos à nossa sociedade, devem estar cada vez mais integrados.
Tem muito para contribuir.
Tem muito para contribuir.
De ginástica, não tenho eu.
Não, mas diga.
Falta de ginástica que não tenho eu desde miúdo. Porque eu nasci à beira-mar.
Sim.
À beira-mar, eu tenho cédula marítima, tenho carta de patrão, eu tive um barco, eu remava.
E
eu...
também tem muita vitamina D, então.
Tem bastante ossos fortes.
Pronto,
senhora. Não, mas tudo bem.
Eu remava. E então abria sempre o corpo, não é? Esta bem. Falta de audição também, quando mergulhava para apanhar percebes.
Pois.
E navalheiras,
falta de cuidado com a pressão.
Tudo isso arrebentava tudo.
Claro.
E naquela altura não havia o sistema que há hoje.
Sabia, claro.
Muitas otites curavam-se com leite.
Exatamente.
Não se tratavam como deve ser, como se faz hoje, não é? Mas pronto. Ok, então, Joana.
Passa para a
mensagem. Tem alguma questão?
Não, acho que não. A Joana, como sempre, é muito esclarecedora.
É verdade.
Objetiva,
é verdade.
Sintética e muito esclarecedora. Muito obrigada.
O objetivo é esse.
Obrigada,
é
Joana.
Obrigada.
E até à próxima.
E até daqui a 15 dias.
Daqui a 15 dias, sim.
Exatamente. Obrigada.
E nós até quarto.
E então, chegámos ao final do nosso programa, não é, Luísa?
É verdade, esperamos que tenham gostado. Relembramos que o Olá Vizinha é um programa semanal em direto todas as terças-feiras entre as 15 e as 16 e que repete todas as quartas-feiras pelas 10 horas da manhã.
Aqui neste espaço fazemos-lhe companhia durante cerca de uma hora e mais um bocadinho às vezes. E trazemos-lhe temas que julgamos que possam interessar-vos. Damos-vos dicas de saúde, de bem-estar, falamos sobre acontecimentos culturais da nossa freguesia.
Damos-lhe a conhecer lugares históricos e culturais também da nossa freguesia. Às vezes andamos na rua para desafiar os nossos vizinhos e fregueses a falarem connosco.
E pronto, eu sou a Fátima Santos Costa.
E eu sou a Luísa Albuquerque.
E cá vos esperamos na próxima terça-feira pelas 15 horas.
Estaremos aqui para vos fazer companhia durante cerca de uma hora nesta nossa rádio online.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.